Na semana passada, a gente falou um pouco sobre 365 oportunidades, pensando num ano regular, né? Porque eu fui orientado semana passada que esse ano tem um ano a mais. Mas tinha, porque nós já estamos no dia 17, certo? Então não tem tanta diferença assim. E isso é só um tema. É um tema visando a gente a ter perspectiva de uma maneira de caminhar, vendo as coisas como oportunidades de reagir ou de agir da maneira correta daquilo que é a nossa referência, que são as Escrituras. Porque não faz sentido para mim dizer que eu sou cristão, que creio em Deus, se eu não dou ouvidos ao que Ele diz. Dizer que Deus existe, eu conheço muita gente que diz que Deus existe, acredita seriamente que Deus exista. Isso não é um problema. O problema é o seguinte: se você mesmo diz que Deus existe, por que você não dá ouvidos ao que Ele diz? Eu acho muito importante isso. Porque se você diz que Deus realmente existe, Ele tem algo para falar, eu preciso saber o que é. Porque se Ele existe e se Ele é Deus, alguma coisa impactante na minha vida vai depender dessa clareza em relação àquilo que Deus é. E eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, a gente teve uma série onde a gente pegou os 10 mandamentos e inverteu os 10 mandamentos. Ao invés de a gente falar não matarás, a gente falava o positivo daquilo, tentando chamar a atenção que por trás do não existe um propósito de vida, um propósito de bom caminho, um propósito de uma melhor maneira de pensar e de andar. A gente fez essa inversão, né? E talvez 365 oportunidades é isso. Porque se você olhar para trás, talvez tudo que você vai pensar são nas coisas que não deram certo, talvez, no ano passado. Talvez a gente errou em várias coisas, eu errei. Talvez eu devesse ter ajudado mais pessoas, devia ter desenvolvido melhores relacionamentos, devia ter falado mais sobre o amor de Cristo. A gente pode pensar assim: poxa, ano passado eu andei afastado, minha intimidade com Deus não estava legal. Aliás, quando a gente estava cantando Fome e Sede, uma coisa que ficou clara para mim é que Deus quer que a gente cante aquela canção no silêncio do nosso quarto, mais do que aqui. Tá certo? Quando você fechar no seu quarto e você disser: me reúno aqui com o Senhor, esperando mais do Senhor, para viver o dia a dia. Não deixe para vir buscar a sua fome e sede só aqui no domingo. É uma coisa que estava na minha cabeça aqui. Enfim, coisas que eu posso corrigir do ano passado, né? Eu preciso amadurecer, eu quero crescer mais, conhecer mais coisas sobre Deus, isso tudo é legal. Mas nós vamos tentar trabalhar, e a mensagem da semana passada, que foi uma introdução, acabou virando uma série, que se chama 365 oportunidades. Não adianta, não vou mudar para 366, vai ficar 365. Azar é da Jéssica. Azar é da Jéssica, né? Como é que é aquela frase que o pessoal fala? Acabou, Jéssica?
Acabou, Jéssica.
Então, ela nem está aqui, ela vai talvez ouvir isso depois, né, Jéssica? Fica brava aí não, viu, Jéssica? Tá bom? Relax. Não é pessoal, tá? E a gente vai abordar algumas coisas. Quais seriam possibilidades de oportunidades neste ano? Quais são as oportunidades que vão aparecer para mim este ano? Então nós vamos falar sobre oportunidades de ajudar o próximo. Como é que a gente reflete isso aqui na nossa comunidade? Com o que se trata isso? Como é que eu faço isso? Como é que a palavra ensina a cuidar do próximo? Quem é o próximo? Oportunidade de viver os valores do movimento onde a gente está envolvido. Nós estamos envolvidos num movimento de igrejas que tem valores, que nos ajudam a vivenciar aquilo que está nas Escrituras. A gente conhece esses valores, 365 oportunidades para vivenciar isso aí. E assim por diante, 365 oportunidades de vivenciar uma experiência com Deus mais profunda, de experimentar o sobrenatural de Deus, às vezes na vida pessoal, na vida com outra pessoa, em favor de outra pessoa. 365 oportunidades para muita coisa. E hoje nós vamos ver 365 oportunidades para a gente responder a vida da maneira como Cristo respondeu. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Abra sua Bíblia em Mateus 4, versículo 1 a 11. Nós vamos ler juntos. Antigamente fazia barulho de folha, né, de Bíblia abrindo. Hoje em dia o pessoal usa muito celular. O barulho de Bíblia baixou bastante, gente, né? É sério, a gente acompanhava. Assim, a hora que eu parar de ouvir as pagininhas, eu sei que estou pronto. Agora não dá para saber com o celular. Então vou supor que deu tempo, beleza? Mateus 4, 1 a 11. Eu esqueci aqui que nós temos algumas coisas da semana passada. Vamos ver se vai. Minuto de reflexão. Mais um minuto de reflexão. Lembrando, quais são as 365 oportunidades que teremos em 2016? Nós vamos começar com essa primeira oportunidade de responder de uma forma diferente à vida em geral. Bom, esse é um texto muito conhecido. Diz assim no versículo 1: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso aconteceu logo depois que ele foi batizado. Vocês conhecem o episódio? Jesus chega para iniciar seu ministério. João Batista o batiza, o Espírito Santo desce como ele. Tem os textos que dizem que alguns ouviram inclusive a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me agrado. E Jesus dali entra nesse capítulo 4, segundo Mateus, e ele vai guiado pelo Espírito, levado pelo Espírito ao deserto. Eu não sei se o Espírito pegou ele, arrebatou ele, jogou ele lá no deserto, como aqueles filmes assim de ficção que o cara acorda num outro lugar. Eu não sei se ele foi direcionado e ele já começou a ouvir o Espírito, e o Espírito disse: eu quero que você vá para os lugares onde João costumava estar, eu tenho algo para você lá, né? E Jesus talvez não soubesse que era uma prova, talvez ele achou que era alguma outra coisa, não sei. Isso acontece com a gente normalmente quer ser guiado pelo Espírito só para as coisas bacanas, né? Quero que o Espírito me guie naquela experiência sobrenatural, quero flutuar no Espírito, né? Eu quero ser aquele cara que fala e as coisas, as montanhas movem. Senhor, move campo magro para a direita.
Não.
Move para lá, né? Eu quero. Isso é fácil para nós. Às vezes Deus quer mover a gente para um tempo de prova. Nós vamos falar sobre isso aqui. Segue o texto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, mais conhecido como o diabo, para aquele que não souber, aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o erguerão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, não sei quanto tempo depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e seu resplendor, o seu esplendor. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Honestamente, dá para falar umas 3 horas sobre esse texto, eu vou tentar terminar até 11h30. Tem muita coisa boa para você aprender aqui, de tudo, de experiência, de direção de Deus, de maneira de Deus trabalhar, de maneira de nós respondermos. Eu vou tentar me focar em alguma coisa muito específica, tá? Que tem mais a ver com esse tema da nossa série no momento. A primeira coisa que fica clara nesse texto, e a gente já comentou, é que a nossa vida precisa ser uma vida dirigida pelo Espírito. Não faz sentido para nós, como cristãos, termos uma vida não dirigida pelo Espírito. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que traz a vontade de Deus. Nós gostaríamos muito de ter Jesus aqui do lado. Eu gostaria. Você não gostaria? Né? Jesus fosse assim, tipo o Léo aqui? E aí, Jesus? Eu ia chegar e fazer assim. E aí?
Beleza.
Amigão de Jesus.
É tranquilo, né?
Com Jesus. Entende? Isso parece muito prático para o nosso mundo. A gente quer coisas concretas. Parece uma brincadeira, mas é sério. A gente tem dificuldade de crer de que Deus está conosco, mas Jesus disse: eu vou e vou mandar o meu Consolador, ele vai estar com vocês, ele é o meu Espírito, é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo também é chamado Espírito de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus, como o Pai é Deus. Nós temos o Espírito de Deus vivendo em nós. Lembra que a gente falou durante o louvor? Nós queremos crer mais nas palavras de Deus do que nas nossas próprias palavras, ou nas palavras que a gente ouve dos outros ou do mundo, no sentido de que isso é maior e é digno de maior confiança. Deus disse: o meu Espírito habitará com vocês quando vocês passarem a crer no meu Filho e receberem a vida dele. A vida dele há de estar em vocês, e ele será o seu guia. Outras passagens de ele vai ensinar vocês todas as coisas, ele vai esclarecer a palavra para vocês. Então a pergunta mais importante para nós é: Espírito de Deus, o que é que você deseja de mim hoje? Perguntar isso ao Espírito é perguntar isso a Jesus, como se ele estivesse aqui. É perguntar isso ao Pai, como Jesus fazia ao Pai. Isso é um caminho de aprendizado. Nós temos muito ruído na nossa comunicação com Deus, porque a gente aprendeu a crer em outras coisas, a confiar em outras coisas. Eu confio mais na minha habilidade. Se eu confio mais na minha habilidade, naquela área talvez eu tenha dificuldade de ouvir a Deus, porque eu sei como funciona. Eu não tenho tanta necessidade assim. Por isso tem passagens que diz que é muito difícil para o rico, aquele que... Rico é rico, viu? Aquele que não tem nenhuma preocupação com o financeiro nunca. Está garantido, né? É muito difícil para essa pessoa crer. Por quê? Porque ela não tem necessidade de nada, ela sabe que tudo ela dá um jeitinho, ela resolve, ela não precisa pensar no dia de amanhã, ela só pensa o que ela quer fazer agora. Por isso é difícil, não é porque a salvação, não é que Deus tem dificuldade de salvar o rico, não é que a salvação de Deus ela é mais fraquinha quando se trata de um rico, não é que o dinheiro é forte quase, não é o lado escuro da força, tá? O reino de Deus não é como o Star Wars. Não existe o lado negro e o lado da luz, os dois lutando contra si. Deus é maior que todas as coisas. Não existe. Isso é uma filosofia do filme incorreta. Não é, nós não estamos aqui no embate de igual para igual. Deus não está brigando com o dinheiro ou com a riqueza do rico de igual para igual. Não, senhor. É difícil para o rico porque é difícil ele confiar que Deus pode ser o seu provedor, porque ele não tem essa necessidade, ele não sente que ele precisa. Vida dirigida pelo Espírito. Se a gente viver, ou buscar viver dirigido pelo Espírito, nós teremos que obedecer ao Senhor. Existe uma canção de criança, que eu ouvi ontem, inclusive, obedecer é mais importante, é prova de amor. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que me obedece. Não é aquele que tem 10 adesivos no carro. Jesus é demais, Deus é fiel. Pode colocar, não tem nenhum problema. Não é isso que define se você ama Jesus de verdade. Jesus disse: quem me ama, faz a vontade do meu Pai, que me enviou. Quem me ama, faz a minha vontade. A definição de amor é isso. Essa canção diz: obedecer é mais importante, é prova de amor. Obediência quero e não sacrifícios, está na palavra de Deus. Não é que Deus não quer sacrifícios, não confunda as coisas, né? Não inverta para ficar confuso. Ele está dizendo que antes de sacrifícios, eu quero obediência, porque naquele contexto, o que estava havendo era um grande ritual. É como nós aqui, certinho, 9:30, todo mundo aqui, sem atraso, perfeito, assim, uma coisa de louco. Certinho, então uma cadeira desalinhada. É uma coisa assim fantástica, mas vazia. E a gente ainda sai e fala: como nós somos organizados, como nós somos bons em fazer culto e reunião. E Deus fala: obediência quero, e não sacrifício. É nesse sentido. Óbvio que muitas vezes nós vamos nos sacrificar por causa do reino, mas porque ele está indo na frente. E ele vai e eu vou atrás, aí aquele caminho que ele foi é difícil, eu preciso me sacrificar, mas eu estou feliz com isso, porque Deus está indo e onde ele vai eu quero ir. Não importa como, não importa o que me custe. Essa é a vida dirigida. O que vai acontecer, gente? Vai atacar algumas áreas muito específicas da nossa vida. Primeiro, tentando obedecer, vai nos desafiar e nos testar, como Jesus foi testado, não nessa essência, mas na nossa vida em particular, né? Nós temos um ponto a mais, que não é o ponto principal de hoje, mas precisa estar no nosso radar. Com relação ao pecado, vai nos desafiar no pensar, no falar, nas redes sociais, no que eu vejo, no que eu leio, no caminho de santidade, na sexualidade, em tudo nós vamos ser desafiados se nós queremos obedecer a Deus. Nos planos e sonhos profissionais, pessoais, familiares, no nosso lazer, na televisão, na devoção, na dedicação às obras que Deus preparou para a gente andar, Deus diz, andai nas obras que eu fiz e façam boas obras para que o nosso Pai veja, que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus pelas suas obras. São só os cristãos que sabem fazer boas obras? Não, de forma alguma. Precisa ser cristão para fazer boa obra? Não. Mas qual é a boa obra que Deus espera? Aquela que glorifique a Ele. Nós não fazemos boas obras por causa das pessoas em si. Nós fazemos boas obras porque isso faz parte do caráter de Deus e porque isso serve às pessoas como Jesus serviu, mas fazemos isso esperando que alguém seja glorificado. Quem? Nós ou Deus? Porque só tem duas pessoas para serem glorificadas. Alguém será glorificado. Nossas obras, nós estamos andando, primeiro, estamos andando nela, é o primeiro passo. Não tem como glorificar também se a gente não andar nela. Segundo, nós temos que direcionar nossas obras de uma forma que, no fim, Deus seja glorificado. Então, obedecer envolve tudo isso, envolve relacionamentos, como a gente sabe, relacionamento comigo mesmo. O que é que Deus fala sobre mim, comigo, que o Espírito está dizendo, com a minha família de sangue, aqueles de DNA, aqueles que eu convivo desde pequenininho, a minha família em Cristo, aqueles que eu vim a conhecer e conviver depois que eu conheci a Cristo, agora eu tenho mais uma família, nossas famílias vão crescendo, com as pessoas fora da igreja, qual é a direção do Espírito em relação a como eu lido com elas, como eu convivo com elas, com o mundo em si. Então essa é uma característica muito clara, uma vida dirigida pelo Espírito. Qual é a direção que Deus está dando para você? Jesus, no primeiro momento, após a sua, aquele símbolo dele de estar começando o ministério, eu queria dizer para você que você, quando encontrou Jesus, quando você entregou a sua vida para Ele, você entrou no ministério. Sabia disso? Você não sabia, né? Tem gente que acha que não. Não, agora eu sou só crente. Gente, não tem só crente. Não tem só ser cristão. Você entrou no ministério. O que você precisa descobrir quais são as tarefas básicas que o seu ministério tem e são iguais para todo mundo. E talvez Deus chame você para algumas tarefas mais específicas, talvez mais difíceis, talvez mais complexas, talvez mais grandiosas. Em tudo, Deus vai direcionando a gente. Mas você entrou no ministério. Ministério da Reconciliação. Nós vamos falar sobre um dos 365 oportunidades. Então é isso. Qual é a direção dele? Segunda coisa é que a nossa vida é um grande teste. E isso vai mexer com necessidades básicas, necessidades de segurança, aceitação, poder e prestígio. Jesus modela isso para nós. E ele aqui é o grande vitorioso. Jesus nos dá não só a orientação, mas ele nos dá a esperança de que nós podemos vencer. Eu estou vendo que está todo mundo olhando lá para cima, né? Então vou dar uma pausa aqui estratégica de novo. Isso tem a ver com as três coisas, talvez você perceba durante a explicação. Veja bem, vamos fazer uma reflexão aqui. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, vocês gostam de ser testados? Você gosta de fazer prova? Não, né? Só se tiver algum masoquista, alguma coisa aqui dentro, assim, a gente faz aconselhamento também para masoquista, depois a gente pode orar com você, gosta de sofrer, né? Isso não é normal. Não é muito normal. Eu acho que não, né? Agora deixa eu mudar essa pergunta e você vai ver que a pegadinha é boa. Que tal se eu te desse um carro cujos freios nunca foram testados? Você ia gostar? Se eu mandasse você no médico fazer uma cirurgia de alto risco com um médico que nunca operou ninguém? Que tal pegar um voo pro outro lado do mundo com um piloto que nunca dirigiu nem teco-teco? Vocês concordam comigo que o teste é uma coisa importante, essencial? Vocês concordam comigo que o teste nos modela, nos prepara de certa forma? A gente não gosta, mas existe um propósito. O teste é importante. O teste faz parte. Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Não duvide que Deus vai nos preparar para isso. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Achei mais um, hein? Lembra do ministério? Deus não disse alguns serão reis e sacerdotes. Ele diz na palavra dele, nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Significa que nós vamos reinar e sacerdotizar. Depois vocês incluem essa palavra no dicionário, que eu acho que não tem, mas... Isso é sério. Nós estamos sendo preparados para algo. Em parte nós fazemos isso hoje, quando nós exercemos como sub-reis a vontade do nosso rei, quando nós somos canal de Deus para as pessoas que ainda não conhecem, ou em favor das pessoas, nós somos sacerdotes. Não existe mais os sacerdotes do Antigo Testamento, existe o sumo sacerdote que é Cristo. E nós somos seus sacerdotes, todos nós, você, homem, mulher, às vezes crianças, jovens, adolescentes, conhece o Senhor? Entregou sua vida para o Senhor? Parabéns, você agora é um sacerdote, uma sacerdotisa. Você é aquele que traz Deus na vida de uma pessoa, se necessário. Você traz a vontade de Deus, você traz a palavra de Deus. Você age como sacerdote na sua casa. Pais são sacerdotes nas suas casas. Devem cuidar dos seus lares, maridos, esposas, envolvidos com seus filhos, sendo sacerdotes para seus filhos. Esse é o nosso chamado. E nós vamos ser provados nisso. Todos são tentados. Deus não tenta ninguém, a palavra ensina. Quem tenta é o tentador. Mas o tentador encontra em nós, segundo Tiago, algo em nós para nos tentar. As nossas provas têm a ver com nós mesmos. Se eu não tenho nenhum problema com dinheiro, provavelmente nunca vou sofrer uma tentação na área de dinheiro, porque é uma área que não me atinge muito. Mas eu posso ter um problema com chocolate. Para simplificar, né? Nós estamos falando de coisas muito mais complexas aqui, nós estamos falando da vida. Aí a pessoa já pensa assim, cara, o que tem mais de complexo que ter problema com chocolate? Né? Isso é o meu maior desafio. Televisão. A gente fica viciado em televisão, precisa assistir, tem que ver. Tem tantas outras coisas. Então, só o ponto aí, você é tentado naquilo que é da sua natureza, por alguma razão. Por causa do pecado que habita em nós. Não fica muito grilado com isso, não. Tá certo? Não fica grilado com isso. Fica grilado, fica preocupado em como responder. Como responder a isso? Jesus nos dá uma pista. Eu queria que você se lembrasse que isso já aconteceu antes. Adão e Eva foram provados da mesma forma. E eles passaram no teste? Não. João, em sua carta, também adverte sobre o mesmo tipo de teste. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero ler esse texto com vocês. Só para sua referência, se você está anotando ou quer ler depois, leia a primeira carta de Tiago. O primeiro capítulo do livro de Tiago. Tiago, de capítulo 1, de 2 a 8, 3 a 15, fala sobre essa questão do teste, como nós somos testados e provados na nossa própria cobiça. Ele usa uma expressão até da geração de um filho. O pecado começa devagar, a gente concebe aquele pecado, a gente vai gestando aquilo. Veja quanto tempo você tem para interromper aquilo. Mas se você continuar alimentando e cuidando daquilo e não tomando uma atitude, uma hora nasce. Uma hora nasce. É isso que Tiago chama a atenção. Jesus foi tentado, mas sem pecado, porque ele tem a natureza de Deus. Mas veja então que a tentação, ela não é pecado, senão Jesus teria em pecado. Ser tentado ainda não é o pecado. O pecado nasce quando nós cedemos aquilo, nós respondemos de maneira errada àquela aprovação que a gente está recebendo ou está enfrentando. Esse é o único momento que a gente vê Jesus sendo tentado, depois a gente não vê mais praticamente diretamente. Tem alguns trechos que você vê talvez ele sendo testado através das pessoas. Lembra uma vez que ele falava, Pedro, arreda-te de mim, Satanás? Há uma dificuldade de interpretar se ali ele estava, obviamente que Pedro não estava possuído ou coisa do tipo, né? Mas talvez as palavras de Pedro estavam ecoando, e o Pedro sem querer estava ouvindo, não estava percebendo que estava dando ouvido às palavras do diabo e querendo ainda passar isso para Jesus. Talvez Jesus estava vendo o diabo atrás de Pedro, ali na cabeça dele, tentando influenciá-lo. Pedro tinha suas fraquezas como nós temos, e por isso o diabo conseguia, falava, né? Pedro, eu imagino. O diabo conhecendo Pedro, falava, Pedro, está demorando demais, Pedro. E Pedro já é daquele jeito assim, né? Vamos fazer alguma coisa, já quer puxar a espada, né? Um dia de treinamento com Jesus, ele já queria armar um exército para atacar os romanos. Provavelmente deve ser uma coisa assim. Ele já era meio assim. Pedro era dos zelotes, ele já andava com a faca aqui. Vocês andam com faca, não? Mas tem discípulo que já andou com faca. É interessante pensar. Ele era de um grupo que era assim. Grupo de vamos agir. Jesus teve que ensinar a Pedro que não é assim, não é do jeito dos homens, é do jeito do Pai, é pelo Espírito, né? Então veja que como é interessante que o diabo podia encontrar em Pedro essa tendência, e talvez foi isso que Jesus viu e falou, arreda de Satanás, talvez dizendo para Pedro, ou salvando Pedro, né? Naquele momento ali, vendo a influência, dando força para Pedro, sabendo que Pedro era fraco. Poxa, esse é um texto de Hebreus que diz, né, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Esse texto de Jesus nos dá esperança, porque Adão e Eva falharam, nós falhamos, mas Jesus mostrou que pelo Espírito e pela palavra é possível que a gente vença nessas coisas. E eu estou falando e não entro no negócio. Enfim, vamos lá. Três coisas, são três tentações. Você perceba que por alguma razão, que não tem como eu te explicar isso, Jesus espera até o terceiro ponto para falar, retire-te, Satanás. Por que Jesus não falou de cara, né? Já pensou nisso ou não? Oh, eu estou sem comer. Tem gente que fica sem comer, fica chato. Não sei se Jesus era assim, mas estava 40 dias sem comer, vem o diabo para incomodá-lo, ele fala, sai daqui, Satanás. Sai já. Estou nem com paciência hoje, né? Não, Jesus tinha paciência. Só de vez em quando, com os religiosos, que ele não era muito assim. Mas Jesus o ouve, deixa ele falar com ele, e o diabo o ataca em três partes. Primeira parte, se você perceber, não é questão só de pão. Jesus ataca ele na necessidade física. Ele tenta mostrar para Jesus, você tem direito. É uma necessidade física, básica. Você tem direito à alimentação. Você tem direito à sexualidade. Você tem direito a... sabe, coisas físicas, você tem direito a respirar, você tem direito a descansar, está vendo a direção que o diabo, é mentira ou verdade? Tudo isso é lícito. Alguma vez Jesus falou que pão é um problema, que não deve comer, que uma vida sexual correta diante de Deus é errado? Aquela ideia antiga, medieval, de que a sexualidade era uma coisa do inferno que existia? Não, isso foi criado por Deus, mas Deus tem sua forma de que isso aconteça, não é? É bonito quando feito da forma como Deus quer, quando vivido da forma como Deus quer. As suas necessidades foram dadas a você por Deus. Ele sabe que você tem necessidade. E o diabo tenta atacá-lo nessa parte física. Muitas vezes a gente responde falando, é verdade. Hoje o mundo ensina a gente assim, seja feliz. Está com vontade, faça. Ninguém tem nada com isso. É ou não é? Estou mentindo? Não, né? Se você não está machucando ninguém, essa é a regra. Se você não está desrespeitando ninguém, faça. Seja feliz, faça o que dá na sua telha, aquilo que... é natural, porque é seu instinto, tá bom, mas a gente não é bicho, e nós cristãos, se nós somos cristãos, nós, além de não sermos bichos, de sermos humanos, somos chamados para ser reis e sacerdotes, temos um ministério, temos algo diante de Deus, e temos que satisfazer a nossa vida do jeito de Deus, e resistir muitas vezes, talvez você vai resistir por muito tempo, talvez até que Deus te restaure no seu corpo completamente, você vai resistir até o fim da vida. Talvez sua oração no seu quarto vai ser, Deus, me ajuda, porque isso para mim ainda é muito difícil. Toda vez que eu não presto atenção, eu começo a ir por esse caminho. E aí você entra num trabalho com Deus nisso aí. Então ele fala para o diabo, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo em outras palavras é, mais importante para mim do que a minha necessidade física, é a palavra que vem da boca de Deus. Não é ser espiritual, gente. Não é porque assim... eu vou comer a Bíblia, né? Eu vou estudar a Bíblia. Mais importante que o pão é ler a Bíblia, super espiritual. Não tem problema nenhum. O que Jesus está dizendo é o seguinte, mais importante é o que Deus me diz, quando Ele me diz, do jeito que Ele me diz, do que pão. Eu sei que eu tenho direito a pão, mas é isso que o Senhor quer para agora? É assim que Ele quer que eu satisfaça? Ele quer que eu me satisfaça de pão, trabalhando com você, diabo? Será que é isso que Deus quer para mim? E Jesus fala, não é. Se você vê a gente saltar para o fim do texto, que vieram anjos e o serviram. Já pensou? Deus falando para Jesus? É totalmente hipotético, né? Jesus, é o seguinte, eu tinha um banquete preparado para você, logo para depois aí dessa prova que você estava passando, mas mandei cancelar, porque você pegou esse pão velho aí do diabo. E você... Jesus não faria isso, provavelmente eu faria isso. Depois de 40 dias. Porque o diabo também, ele... precisa de discernimento, gente. A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Ele não vai aparecer para você feio, carrancudo, daquele jeitinho que você vê no desenho, com um baita rabo vermelho, uma ponta, parece uma raia misturada com sei lá o quê. Você não ia correr de um bicho desse? Meu Deus do céu. Qualquer um vai correr de um bicho desse. Então veja que a tentação ela é sutil. Talvez ela precise de discernimento, precisa daquilo que a gente falou antes, de estar no quarto com Deus, de estar em vida de oração, ligadaço, assim. Rapaz, isso aí parece bom, mas tem alguma coisa lá dentro que parece que o Espírito de Deus está me falando. Você tem direito, é seu, mas não é por aí. Não é agora, Talvez a palavra nem seja não é seu, não é agora. Opa! E Jesus responde com a palavra de Deus, não só de pão, mas isso aqui são textos. Se você ler, são textos das Escrituras que Jesus responde. Segundo, eu coloquei como necessidades de segurança, de saúde, de integridade. Parece que o diabo está botando medo. Olha, você pode desafiar a Deus, nada vai te afetar, você é filho de Deus. Talvez mexendo com a filiação de Jesus, tentando mexer com a maneira como ele via a si mesmo. Nós temos essas falhas, às vezes a gente não se sente bem com nós mesmos, a gente precisa de uma afirmação. Ah, eu acho que eu não sou filho de Deus, mas se Deus é meu pai, ele vai me proteger. Aí você vai lá e faz uma grande besteira, para ver se Deus se mostra. Jesus disse, olha, desculpa, ele disse que eu sou amado. Faz um pouquinho de tempo atrás, uns 40 dias, Deus me disse, pai me disse, eu sou amado. Eu não preciso provar para ele. Eu não preciso que ele me prove. Veja que a gente tem a impressão, às vezes, que Deus devia estar toda hora se manifestando para nós, e aqui no texto não dá nenhuma pista disso, não. Jesus trabalhava com fé, com segurança no que Deus já tinha dito. Aqui não fala que Jesus estava no deserto por 40 dias, e todos os dias Deus aparecia para ele, e eles andavam. Não diz nada disso. Jesus estava andando na experiência dele, como homem, como filho de Deus, como alguém guiado pelo Espírito Santo. Ele ouviu uma vez, ele guardou no coração e falou, meu pai me ama, eu não preciso desafiá-lo para mostrar. Tem gente que quer desafiar a Deus para ver se Deus me ama, começa a jogar essas provas para Deus. Não, se Deus realmente quer isso, ele vai fazer, eu vou lá e faço, vai ver o que acontece. É sério isso? Jesus pega e responde, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Nós não estamos aqui para pôr o Senhor à prova, porque ele diz que ele é bom. Quando você quer pôr o Senhor à prova, na verdade você está dizendo o seguinte, eu não tenho certeza que ele é bom, eu preciso dessa certeza. Nós somos chamados para crer além do que os olhos veem, não é assim a fé? Não é porque eu... se não é fé, gente, se alguém me falar que o William está com o celular azul, com a capa azul, é azul, né, na mão, eu não preciso de fé para isso, eu estou vendo aquilo ali. Agora se o Paulo falar para mim que ele está com o celular vermelho no bolso, eu preciso de um... entende a relação da fé? Eu preciso confiar no Paulo. Oh, não é uma boa ideia, Paulo? Não. Ele está dizendo que não. Foi ele que disse. Brincadeira. Entende o que eu quero dizer? Se ele me diz, a minha relação com Paulo é que vai determinar o seguinte, o Paulo é sério, o Paulo está dizendo isso, o Paulo está dizendo que tem um celular vermelho no bolso dele. Eu acredito. Mas você não quer ver? Não. Eu não preciso ver. Eu não preciso provar. Prova para mim que você tem o celular vermelho, senão eu não vou acreditar. É isso que o diabo está querendo, fazer Jesus discordar. Não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? Deixa eu ler para vocês, eu ia ler depois no final. Vejam como a prova é similar. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Lembra do pão? Agradável de comer? Primeira necessidade básica? Yam, yam. Né? Esse fruto, tem fruta que a gente olha e fala, cara, essa fruta aí está... maçã, eu gosto de maçã, o que vocês gostam? Eu vejo uma maçã assim e falo, não estou nem com vontade de comer, mas agora eu estou. Era assim esse fruto, ela foi pega pela essa necessidade, é boa para se comer. Gente, o jardim tinha sei lá quantos milhões de frutas diferentes, pensa que fruto atraente era esse. Ela estava querendo comer aquilo, sendo que ela tinha outros, aquilo ainda conseguia atraí-la. Eu não sei que fruto é esse, né? Não era maçã, viu gente, só para fechar aqui aquelas figurinhas que vocês costumam ver aí. Não era uma maçã, era um fruto. A maçã estava do lado lá, talvez. Eu já acho a maçã linda, imagina esse fruto, era atraente. Essa era a nossa necessidade física. Era atraente aos olhos. Era uma coisa que eu via e aquilo fazia uma conexão comigo. Né? Quando a gente vê uma coisa, gera um tipo de conexão com a gente, sabe? Conexão é relacionamento, às vezes. A gente está gerando em nós uma relação com aquele objeto, né? Para mim isso traduz um pouco como Jesus nessa relação com Deus. Eu preciso ver que Deus me ama. Jesus responde para ele que não se deve provar o Senhor. Adão e Eva falharam nisso, Jesus venceu. A terceira coisa, o diabo diz para ele, coloca ele em cima, lá num lugar onde ele podia ver todos os reinos do mundo. Claro que isso foi mais uma visão, que não tem nenhum lugar no mundo que você pode subir e dá para ver todos os reinos do mundo. Então isso o diabo mostrou. A Bíblia nos ensina que o diabo é o rei deste século. Ele recebeu autoridade. Sabe quem deu autoridade para ele? Você e eu. Quando Adão e Eva rejeitaram a obediência, vê de novo, tudo começa com obediência. Quando Adão e Eva recusaram-se a confiar somente em Deus, o que Deus tinha dado para eles de reino foi passado para o diabo. Por isso ele reina. E por isso o reino de Deus está vindo. Então, por isso que o reino de Deus é quem invade. Porque quem está estabelecido aqui é o reino do mal, regido pelo diabo. Lembra dos demônios, quando Jesus encontrava, eles falavam, o que você veio fazer aqui, filho de Deus? Aqui é nosso lugar, a gente rege aqui sem sua interferência, pensavam eles, né? Mas tudo está sob controle de Deus, e Deus, no momento certo, manda o seu filho em missão para contra-atacar o reino das trevas. Não de igual para igual, nunca houve igual para igual, mas para mostrar o caminho de Deus. E isso leva a gente ao terceiro ponto. Ele tenta deixar Jesus assim, olha, ele não estava mentindo quando ele diz isso aqui tudo é meu, no sentido de eu domino. Ele estava dizendo, eu recebi, eu posso dar. Eu não sei até que ponto ele daria isso para Jesus, de verdade, mas ele estava oferecendo. Ele só queria que ele se prostrasse diante do diabo, que ele aceitasse o convite para ser autoridade, para ter autoridade, para ter poder. E Jesus não se deixa vencer por isso. Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O que o diabo tentou fazer é o que ele tenta fazer conosco. Atalhos para a gente ter mais controle, para ter mais domínio. A gente acha que com mais controle as pessoas vão fazer o que a gente quer, que as coisas vão ser melhores, vão andar como deviam andar. E se a gente não tomar cuidado, a gente toma atalhos para colocar as coisas em ordem do nosso jeito. E é isso que Jesus está ensinando aqui. São três necessidades básicas. Lá em 1 João, capítulo 1, anote para você ler também, João, o apóstolo nos adverte, ele fala assim, o mundo está sustentado sobre três pilares. Então nós vimos lá, né? Necessidade básica, a questão da segurança, de confiança e a questão de reger o mundo. O mundo está sobre três pilares, segundo João. João diz que o mundo é sustentado pela... como é que está aqui no texto? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Veja de novo essas três coisas. Não são as três coisas lá do Éden? O fruto era agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. São relações, palavras diferentes para a mesma relação. Necessidade física, necessidades de afirmação, de segurança, de relação, necessidades de poder. O mundo está sustentado sobre isso. João fala... Não ameis o mundo e nem o que há nele. É nesse sentido que ele está falando. Não amem essa forma de agir. Isso é desde o princípio o que tem causado o mal. Desde Adão e Eva. Talvez João está querendo dizer, olhem para o Cristo, olhem para a sua prova, vejam que ele venceu nessas três coisas. E comecem a viver assim. Então a pergunta para nós hoje, para a gente terminar, é o que sustenta e dirige a minha vida hoje? Como é que eu vou ter 365 oportunidades de fazer as coisas diferentes? Olhando para isso, tendo clareza, consciência. Lembra que a gente falou sobre perspectiva semana passada? Eu tenho perspectiva, eu tenho visão de como as coisas tendem a funcionar comigo. Me conheço, quais são minhas fraquezas nas coisas essenciais da vida. Né? As coisas mais básicas da minha necessidade como ser humano, das minhas relações, a parte emocional. Eu entendo quem Deus é para mim, eu sendo meu lugar diante dEle, ou eu faço coisas para me sentir bem como pessoa, porque a minha satisfação com Deus não está clara ainda. São coisas que nos afligem. Como é que eu evito ficar doido buscando conquistar o mundo, ostentar as coisas, ter coisas para ostentar? O dia que eu tiver aquilo, as pessoas vão me ver melhor. O dia que eu for dono disso, aí eu vou ser reconhecido. É assim que o mundo funciona, é assim que as pessoas agem. As pessoas acham que se vestirem tal roupa, com tal emblema, com não sei o quê, elas vão ser reconhecidas como pessoas melhores, como pessoas mais importantes, vão ser mais queridas. Né? Jesus venceu em tudo isso. A resposta para aquela pergunta é a palavra de Deus. Nós temos 365 oportunidades esse ano de responder aos nossos desafios com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz a respeito dessas coisas. Quando eu me senti fraco nas necessidades básicas, qual é a resposta de Deus? Quando eu me senti bem comigo mesmo, o que é que Deus diz a meu respeito? Quando Deus fala para Jesus, você é meu filho amado, quando nós nos encontramos com Ele, gente, Ele fala e falou sobre você, você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu estou dando a você meu espírito. Eu amei você. E porque eu amei você, eu enviei meu filho para que sofresse em seu lugar, para que eu pudesse chamar de novo de filho, para que você pudesse estar comigo. Eu amo você. A frase de Deus para Jesus, você é meu filho amado, é a mesma frase para nós. Nós também somos amados. Isso deveria guiar o nosso caminho. Eu ouvi uma palestra outro dia, só um parênteses, que o pregador estava falando sobre duas coisas que regem a nossa vida, amor e medo. Nós vamos sempre interpretar o que as pessoas nos fazem através do amor ou do medo, e vamos reagir de acordo com o amor ou o medo. Se você receber as coisas pelo amor, você vai receber de uma determinada forma. Se você reagir com amor, você vai reagir de uma determinada forma. Em outras palavras, todas as vezes que nós recebemos bem e aquilo não nos aflige, a gente recebe isso com amor, a gente vê de uma forma diferente. Todas as vezes que nós deixamos o medo dominar a gente de uma certa forma, o medo de não ser aceito, o medo de não ser reconhecido, aquele medo de que essa pessoa está me desrespeitando, eu vou perder meu espaço, vou perder meu direito, vou perder minha razão. A gente briga por causa de razão, de ter razão. Essas coisas todas vêm dessa forma. E a única coisa que é capaz de nos dar uma direção é a palavra de Deus. Eu encerro com esse texto que diz em Efésios 4:17: usem, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela representa o capacete da salvação. Significa o seguinte: você não precisa de medo, porque você, uma vez no encontro com Deus pessoal, com Cristo, você está salvo. Você não vai perder a sua salvação. Se você está salvo, você é filho. Ninguém deixa de ser filho. Você está voltando para a casa do Pai. Você é filho. Você tem um capacete da salvação. Talvez você possa questionar se realmente você creu para ser salvo. Mas se você creu para ser salvo, você está salvo. O capacete de salvação é a palavra de Deus. Eu confio não em mim. A salvação não é o que eu sinto. Não é se hoje eu estou sentindo que eu estou salvo. Todo mundo tem um momento que fala: cara, eu acho que eu não estou salvo. Que olha o que eu fiz de novo. Quem é que me garante a salvação? É a palavra de Deus no que ela diz. Capacete é salvação, isso deveria me relaxar, me deixar tranquilo, estou seguro. Mas tem horas que eu vou ter que usar a espada também. E a espada também é a palavra de Deus. Foi isso que Jesus tirou do bolso. Ele puxou assim, graças a Deus não tinha a faquinha do Pedro. Ele tirou um pergaminho e falou para o diabo qual era a palavra de Deus. Eu não vivo por aquilo que eu estou sentindo agora, diabo, por aquilo que eu creio talvez em mim, ou por aquilo que eu quero como uma pessoa. Eu vivo pelo que a palavra de Deus diz para mim, e eu vivo dirigido pelo Espírito. Esse é o chamado, é assim que Cristo modela a vida para nós. Amém? Vamos orar. Se você puder ficar em pé, a gente está encerrando junto. Esse é um ano de oportunidades, e eu queria orar por nós nesse sentido, tá bom? Se você percebe que na sua vida, talvez na reflexão do ano que passou, daquilo que você quer para esse ano, eu vejo na minha vida várias coisas que eu preciso responder melhor com relação à palavra de Deus, e é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para a minha vida. Se você concorda comigo, você pode orar comigo também. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos que a tua palavra é a verdade, a tua palavra está acima de todas as coisas, mesmo quando a gente não crê. Mesmo quando a gente não crê como a gente poderia crer, Senhor, a tua palavra continua válida, perfeita, certa, e ela é a verdade, Senhor. Ela é verdade acima de fatos. Muitas vezes, Senhor, existem coisas concretas que a gente vê, são fatos, são pequenas verdades, mas a tua palavra está acima e é a única verdade completa, Senhor, e ela deveria ser mais forte para nós, Senhor. Mas às vezes ela não foi. No ano passado, para mim, e talvez para os meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, mas nós queremos, diante do Senhor hoje, nessa manhã, pedir a tua ajuda e do teu Espírito, Senhor, para que nós respondamos nesse ano, em todas as oportunidades, Senhor, com a palavra do Senhor. Aquilo que nos vier tentando mexer com a nossa maneira de ser, tentando alcançar nossas fraquezas, Senhor, tentando nos derrubar no nosso propósito de viver parecido com Jesus, o máximo possível. Eu oro, Senhor.